E então, vamos seguir aqui a ordem do dia. Vamos lá. Ora bem, submeto à apreciação e votação ata da reunião número 10, 30 de setembro de 2025. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Vamos proceder ao ponto 2 da ordem do dia, que é comunicação de baixo à Comissão, a distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Portanto, sendo assim, temos aqui... Proposta de projeto de lei número 37, 26ª, primeira do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2026. Baixou à Comissão em 9 de 10 de 2025. É necessário um deputado relator. É necessário designar um deputado relator, que é do Chega.
Muito obrigada, Sr. Deputado Marcos Vidal, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os senhores deputados. Nós designaremos o Sr. Deputado Paulo Seco. Paulo Seco.
Pedem-me aqui os serviços para alertar que este parecer será dado na próxima reunião, certo? Está bem? Passamos agora à proposta. Ao projeto de lei número 238, 27º, 1 do PCP. Repõe a idade legal da reforma aos 65 anos, revoga o fator de sustentabilidade e propõe a revisão dos regimes especiais de antecipação de idade de acesso à pensão de velhice. Baixou à Comissão em 39 de 2025 e o deputado relator é designado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Baixou, Sra. Deputada.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Eu estava aqui distraída com o nosso assessor. Refere-se à petição número 45. Indicaremos depois.
Projeto de lei número 166, 27º, 22º, 1º Cidadãos, que é o alargamento da licença parental. Isto aqui também terá que ser feita uma audição da Comissão Representativa dos Cidadãos, devido à lei da iniciativa dos cidadãos, designadamente ao seu artigo número 4, que obriga a que se obriga até, posso aqui dizê-lo, é obrigatoriamente ouvida a Comissão Representativa dos Cidadãos Subscritores. E antes da aprovação do parecer. O deputado relator seria designado pelo parlamentar do PS.
Bom dia, deputada Ana Paula Bernardo.
A ideia era fazer a audição na próxima semana. Está bem? Fazemos na próxima semana. Ok. Ora, projeto de lei número 262, 22º, 1º do PAN, cria um regime excepcional transitório de equiparação de bombeiros sapadores recrutados noutras carreiras e assegura a valorização dos bombeiros e seus direitos, procedendo à alteração de diversos diplomas. Isto baixou a Comissão em 14 de outubro de 2025. O deputado relator é designado pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Indicamos depois, Sr. Presidente.
O projeto de lei número 263, 22º, 1ª, que assegura mais tempo de descanso e lazer por via da redução do limite máximo do período normal de trabalho e da consagração do direito a 25 dias úteis de férias nos setores público e privado. Ela baixou à Comissão em 14 de outubro de 2025. O deputado relator é designado pelo Grupo Parlamentar do PS.
Serei eu próprio, Sr. Presidente.
Sim. Muito bem. Então, para finalizar, projeto de lei número 269, 22º, 1º Bloco de Esquerda, consagra Senhores deputados, peço um bocadinho de atenção, por favor. Portanto, recomeçando, projeto de lei número 269, 22º do Bloco de Esquerda, consagra às 35 horas como período normal de trabalho no setor privado. 26ª alteração ao Código de Trabalho. Baixou a Comissão 14/10 de 2025, a designar pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Senhor Presidente, indicamos já posterior.
Certo. Passamos agora ao ponto 3 da ordem de trabalhos. Discussão e votação do relatório das seguintes iniciativas. Primeiro, proposta de lei número 14, 22ª, primeira do Governo, aprova o Estatuto de Pessoa Idosa. Relatora, Sra. Deputada Patrícia Faro. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento caras e caros colegas. Relativamente a esta proposta de lei, que aprova o Estatuto da Pessoa Idosa, é uma proposta que pretende... foi uma proposta que já foi, aliás, apresentada na anterior... deu entrada na anterior legislatura, mas caducou com o termo antecipado da própria legislatura. Na exposição de motivos e no cômputo geral, o que ela propõe é a proteção da pessoa idosa, como desígnio nacional, o facto de, em Portugal, em termos demográficos, estarmos a envelhecer mais, a durarmos, obviamente, mais tempo, e por isso é necessário assegurar a plena participação dos cidadãos mais velhos na vida social, económica, cultural e cultural do país. Este estatuto consagra um conjunto de direitos, de medidas de proteção, que vão desde a proteção à violência, negligência, discriminação, à proteção social e também à habitação, entre outros. Na nota técnica que foi elaborada pelos serviços, há referência, e importa de facto salientar, que não foi mencionada qualquer, que tenha sido realizada qualquer audição, nem foi junto estudos ou parceiros que consubstanciem esta proposta para que lhe dê, de facto, maior suporte. No entanto, existe um parecer da Procuradoria-Geral da República que sugere que seja ponderada a criação da Comissão Nacional e das Comissões Locais de Apoio ao Idoso. Eu, enquanto deputada relatora, reservarei a minha posição para a discussão desta iniciativa legislativa em sessão plenária e, a título de conclusão, porque o que está aqui efetivamente em causa é que cumpre, o facto desta iniciativa cumprir genericamente os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, não obstante os reparos abordados na nota técnica, como referi, e, portanto, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Obrigada, Sr. Presidente.
Senhora, muito obrigado, Sra. Deputada. Aceita as inscrições para este ponto? Faz favor, deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, é para felicitar a senhora deputada relatora deste parecer, a senhora deputada, deste relatório, a deputada Patrícia Faro, e agradecer-lhe o trabalho.
Muito obrigado. Mais alguém que se quer inscrever?
Para os mesmos efeitos, senhor Presidente, para agradecer à senhora deputada relatora e agradecer também aos serviços a realização da nota técnica. Muito obrigado.
Muito bem. Mais alguém? Sim, senhor. Então passamos agora ao ponto B. Ah, temos que votar, peço desculpa. Temos que votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 84, 22º, 1º, do LIVRE. Altera o regime jurídico da promoção da segurança e saúde do trabalho no sentido de proteger os trabalhadores das atividades ao ar livre em condições climatéricas externas. O Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes. A iniciativa em apreço propõe alterações à Lei 102 de 2009, de 10 de setembro, que regulamenta o regime jurídico da promoção de segurança e saúde no trabalho, e, neste caso, os proponentes propõem, e refirmo ao livro, propõem a inclusão de medidas que protejam os trabalhadores e minimizem os riscos que estão sujeitos quando verifiquem condições climatéricas adversas ou objeto de emissão de avisos laranjas ou vermelhos pelo Instituto do Mar e da Atmosfera. Portanto, estamos a falar de trabalho ao ar livre, neste caso. procura proibir ou condicionar, portanto, um conjunto de atividades ou a forma dessas atividades no exterior, e com exceção das atividades destinadas a atenuar os efeitos de algum evento meteorológico, e aqui incluem necessariamente a proteção civil e a segurança pública e a proteção de pessoas e bem. Para além disso, e cumulativamente, dá uma especial proteção às trabalhadoras grávidas ou lactantes, e diria que toma como base, isto está também na própria nota técnica, os exemplos, nomeadamente, do Reino Unido e da Espanha, como inspiração para a proposta que é aqui apresentada. A nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia da República, que está disponível em anexo, portanto vou poupar-vos a apresentar de forma detalhada, porque a mesma apresenta de forma, diria, muito sistematizada a iniciativa em apreço. Relativamente a pareceres e contributos, ela encontra-se em consulta pública ainda, e não foram, pelo menos à data, e pelo menos hoje de manhã fui voltar a confirmar, ainda não tínhamos contributos para este mesmo relatório, e foi ainda promovida a apreciação pública desta iniciativa legislativa, e aqui sim foi recebido o contributo da CGTP, igualmente subscrito pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, pela Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal, e pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Sul. E só acrescentar, apresentaram como importante a medida, mas também sublinhando a necessidade da regulação ser clara quanto aos direitos e obrigações dos trabalhadores e empregadores, no fundo não deixando espaço para interpretações que impeçam a efetiva aplicação da lei. Quanto à opinião, reservo a minha posição e do próprio grupo parlamentar para a discussão em sessão plenária e, no que diz respeito às conclusões, que é, diria, a parte mais importante do relatório, ela cumpre, a iniciativa legislativa cumpre genericamente os requisitos formais constitucionais e regimentais em vigor e, portanto, propõe-se que o parecer seja remetido à sua excelência, o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições para este ponto?
Sr. Presidente, para agradecer... Obrigada, Sr. Presidente, para agradecer ao Sr. Deputado Eduardo Pinheiro o trabalho da relatora e para agradecer também aos serviços. Muito obrigado.
Muito obrigado, Deputada Carla Barros.
Sr. Presidente, agora primeiro para agradecer aos serviços o trabalho realizado em torno desta nota técnica e agradecer também ao Sr. Deputado Eduardo Pinheiro pela disponibilidade desta redação. Obrigada.
Senhora, muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguém quer intervir? Muito bem, passamos então à votação. Quem vota contra este relatório? Quem vota... Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Ponto C do ponto número 3, projeto... Aliás, a linha C do ponto número 3, projeto de lei número 135, 22º, 1º do PCP. Reposição dos valores das penalizações das pensões dos ex-trabalhadores da base das lajes entre 2015 e 2023, alteração à lei nº 32/96, de 16 de agosto. O Sr. Deputado Relator é a deputada Ana Bernardo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento senhoras e senhores deputados. Relativamente a esta iniciativa apresentada pelo PCP, tem como objetivo a alteração da Lei 32.96, 16 de agosto, que prevê a atribuição de uma pensão extraordinária a trabalhadores que tenham sido abrangidos por acordos internacionais na região autónoma dos Açores, como é o caso dos trabalhadores que prestaram serviços ao serviço, ao destacamento das Forças Armadas dos Estados Unidos na base das lajes. O Orçamento de Estado de 2013 veio aprovar uma alteração a esta lei, garantindo que o cálculo das pensões extraordinárias atribuídas aos trabalhadores da base das lajes seria feito sem qualquer penalização e essa alteração teve efeitos a 1 de janeiro de 2024. O que os proponentes pretendem com esta iniciativa legislativa é conferir efeitos retroativos à norma, efeitos estes que passarão a ser entendidos à data de rescisão dos respectivos contratos e a aplicar aos trabalhadores que se aposentaram entre 2015 e 2018 em consequências da redução de pessoal que se verificou naquele período e que, no entender dos proponentes, e que de facto viram aplicados o fator de sustentabilidade com impactos nas suas pensões. A nota técnica foi elaborada pelo Serviço da Assembleia da República e aproveito para agradecer desde já todo o trabalho. Encontra-se em anexo a este relatório e, obviamente, uma leitura mais aprofundada permitirá ter também uma análise mais detalhada que o próprio relatório, que a própria nota técnica tem, sobre matérias como o enquadramento jurídico e parlamentar e deixando, inclusive, algumas sugestões de aperfeiçoamento, quer em termos de lei formulário, quer em termos de regras de logística formal. Esta iniciativa, pela natureza da matéria, encontra-se em discussão pública, também não houve contributos até ao momento. Relativamente à minha posição, reservo a minha posição e a do meu grupo parlamentar, do Partido Socialista, para a discussão da iniciativa em plenário. Portanto, também concluindo, considera-se que esta iniciativa cumpre globalmente os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor e, nesse sentido, propõe-se que o relatório seja remetido à sua excelência, o Presidente da Assembleia da República, para os devidos efeitos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Inscrições para este ponto, faz-se o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu gostaria de, em nome do PCP, agradecer aos serviços, desde logo, a nota técnica e também à Sra. Relatora Ana Bernardo pela forma como nos apresentou o respectivo relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado Carabaco, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Bernardo, agradecer-lhe a disponibilidade da realização deste relatório e também aos serviços, a nota técnica. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e mais uma vez agradecendo, independentemente da origem do projeto de lei, agradecer ao Sr. Deputada Ana Bernardo e agradecer também aos serviços a realização da nota técnica.
Muito obrigado. Mais inscrições? Desculpa. Sendo assim, passamos agora à votação. Quem vota contra? Só um minuto, vou interromper a votação. Há aqui uma questão. Estamos aqui à espera do Sr. Deputado Mesquita, Miguel Mesquita. Miguel Cabrita, peço desculpa. Eu com nomes tenho sempre uma certa dificuldade.
Em Braga.
Para votar, vamos precisar a votação, porque foi interrompida a votação devido ao acidente. Eu percebi que não entendeu. Não faz mal. Então, vamos lá. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E ainda bem que não houve consequências de maior, porque não podia ser uma justiça. Ora bem, ponto 4. Discussão e votação do relatório da Comissão 2025-558, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, institui o Fundo Social Europeu enquanto elemento do plano da parceria nacional e regional previsto no regulamento UE e estabelece as condições de execução do apoio da União a um emprego de qualidade às competências da inclusão social no período compreendido entre 2028 e 2034. É a relatora, a Sra. Deputada Manuela Carvalho, do PSD. Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados. O relatório que apresento diz respeito à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que institui o Fundo Social Europeu enquanto elemento do Plano de Parceria Nacional e Regional. Os objetivos principais da proposta incluem o incutir o novo Fundo Social para o período 2028-2034 como principal instrumento da União Europeia para o investimento nas pessoas. Executar o fundo como parte dos planos de parcerias nacionais e regionais, apoiar os Estados-membros no reforço do emprego de qualidade, da educação, competências e formação, da inclusão social e saúde, da redução da pobreza, promover a coesão social numa Europa mais justa e mais solidária, dar resposta ainda concreta ao pilar europeu dos direitos sociais e ao atual contexto económico e social da União Europeia. O enquadramento jurídico está nos artigos 164, 174 e 175 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Os princípios aplicáveis é da subsidiariedade, competência partilhada com os Estados-membros, proporcionalidade, a ação da União Europeia limita-se ao necessário para atingir os objetivos e uma gestão partilhada entre a Comissão Europeia e os Estados-membros e as regiões. Integração com outras iniciativas. É complementar ao regulamento do Plano de Parceria Nacional e Regional, articula-se com os seguintes instrumentos: Regulamento da União Europeia 1057, 795 e 1060, portanto, que criou o Fundo Social Europeu Mais, a Plataforma de Financiamento Europeu e ainda as disposições comuns para fundos da política de coesão. Pilares estratégicos e políticos. A proposta inscreve-se nas prioridades estratégicas da União Europeia e responde também às prioridades políticas definidas no Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e está alinhada com a Bússola para a Competitividade da União Europeia, a Declaração de Budapeste, Investimento em Talentos e Competências e as conclusões do Conselho Europeu de março de 2025 com foco na aprendizagem ao longo da vida, requalificação e inclusão. Os domínios de intervenção do Fundo Social Europeu para 2028 e 2034 está vertido em políticas de emprego e de mercado de trabalho, educação, formação e aprendizagem contínua, inclusão social e luta contra a pobreza, cuidados de longa duração e serviços de saúde, inovação social e reforço da coesão territorial. Relevância para Portugal. Possibilita maior financiamento europeu para qualificação da força de trabalho, combate à pobreza e exclusão social, serviços de saúde e cuidados de longa duração, apoia as reformas estruturais nacionais nestas áreas e tem o foco no interior e zonas desfavorecidas via planos regionais. Conclusão. A proposta tem fundamento jurídico sólido e respeita os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, responde ao apelo público por uma Europa mais social, alinha-se com o quadro legal europeu vigente. Em conclusão, proponho à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão que a proposta seja considerada como adequada e necessária e proponho que o relatório seja remetido à Comissão de Assuntos Europeus por ser a Comissão Parlamentar competente para a apreciação final. Muito obrigada.
Sim, senhora. Muito obrigado, senhora deputada. Inscrições para este ponto? Não é? Deputada Cidade Vital, faz favor.
Senhora deputada Manuela Carvalho e agradecer aos serviços também.
Obrigado. Senhor deputado Miguel Gabrita, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Apenas para agradecer à deputada Manuela Carvalho o relatório apresentado, que naturalmente acompanharemos.
Muito obrigado. Mais intervenções? Então vamos proceder à votação. Quem vota contra? Sr. Deputado, na altura das votações, como é que está sentado, Sr. Deputado? Faz mal. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 5. Discussão e votação da admissibilidade das seguintes petições. Petição número 43, 22ª, primeira, pela atualização do subsídio de alimentação, de acordo com os aumentos de inflação e do custo de vida, da iniciativa de Nídia Fernandes, campeão, com 215 assinaturas. A senhora deputada relatora, aliás, relatora é indicada pelo grupo parlamentar do Chega. Então, em primeiro lugar, íamos votar sobre a admissibilidade da petição. Sendo assim, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a admissibilidade por unanimidade. Sendo assim, a Sra. Deputada Felicidade Vital, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Lina Pinheiro.
Muito bem. Ora bem, agora vamos fazer aqui uma troca de lugares, porque... Dança das cadeiras, como disse o deputado Miguel Cabrita. Ponto 6. Ah, peço desculpa, exatamente. É o que vale termos os assessores, sempre atentos. Então, passamos agora... Passaríamos agora então à votação deste ponto. Passamos agora à votação sobre a admissibilidade da petição número 139-26, primeiro. Peço desculpa. Petição 45, recapitulando. Passamos agora à votação da petição número 45, série primeira, sobre a sua admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Voto por unanimidade. Discussão e votação do relatório... Quem é que vai... Sr. Deputado Calabas, por favor.
Sr. Deputado, para esta petição nós indicamos a Sra. Deputada Sandra Pereira.
Então vamos proceder agora a uma alteração aqui da direção da mesa. Uma vez que eu sou deputado relator e fica agora a dirigir os trabalhos deste ponto o Sr. Deputado Armando Grave.
Senhores deputados, por favor. Vamos agora votar o relatório da petição 139-16, primeiro, antecipação da idade da reforma para trabalhadores em regime noturno. Vou passar a palavra ao senhor deputado relator Joaquim Barbosa. Faça, por favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. A presente petição deu entrada no Parlamento a 23 de janeiro de 2025. A mesma visa a antecipação da idade legal da reforma para os trabalhadores que realizem trabalho em período noturno, nos termos dos artigos 223 e seguintes do Código de Trabalho, por considerar que a penosidade desta forma de organização do tempo de trabalho decorre de forma expressa do artigo 225, proteção do trabalho noturno. O objeto desta petição está especificado e o texto é inteligível. O primeiro peticionário encontra-se corretamente identificado, mostrando-se ainda genericamente cumpridos os demais requisitos formais e de tramitação constantes no artigo 9º e 17º da Lei do Exercício do Direito de Petição. Não parece, por outro lado, verificar-se nenhuma das causas para o indeferimento liminar previsto no artigo 12º desta lei. Em cumprimento com o disposto do número 1 do artigo 21º da citada lei LEDP, os peticionários foram ouvidos pelo Grupo de Trabalho, audiências e audições dos peticionários no dia 23 de setembro de 2025. É minha opinião e também do meu grupo parlamentar, uma vez que esta petição não vai a plenário, devido ao seu número de assinaturas que tem, a minha opinião e do meu grupo parlamentar é a seguinte. Conforme referido na nota de admissibilidade, o 23º Governo Constitucional criou um grupo de trabalho constituído por vários organismos públicos, sob coordenação da Direção-Geral de Emprego e das Relações de Trabalho, DGERT, com a incumbência de apresentar ao membro do Governo responsável pela área do trabalho e da segurança social um relatório sobre o tema das profissões de desgaste rápido até final de 2023. A inexistência de um enquadramento legal ou científico claro, tanto no plano nacional como no plano europeu, relativamente ao conceito de profissão de desgaste rápido, impõe uma reflexão holística que permite enquadrar de forma coerente e transversal uma realidade atualmente tratada casuisticamente. Assim, de forma a evitar decisões dispares e pontuais, requer a prudência que se aguarde por um quadro legal completo que salvaguarde a certeza e a previsibilidade sobre estas matérias. Assim importa, por razões de prudência e de coerência jurídica, aguardar pela consolidação de um quadro legal completo que assegura a necessária uniformidade, certeza e previsibilidade destas matérias, aguardando-se a conclusão dos trabalhos do referido grupo de trabalho e a consequente remessa do relatório final pelo Governo a esta Assembleia para conhecimento e análise. Sendo assim, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão é de parecer que a petição número 139-26-1 foi objeto de apreciação pela Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão nos termos do presente relatório. Por se tratar de petição subscrita por 1.445.000 assinaturas, pressupõe a audiência dos peticionários, não se exigindo, porém, a sua apreciação em plenário, conforme previsto na lei. Foi elaborado o relatório final desta petição, entende-se que estão genericamente cumpridos os demais requisitos formais e de tramitação constantes do número 9-17 da LEPDP. Deve ser dado conhecimento da petição número 139-26-1, antecipação da idade da reforma para trabalhadores em regime noturno e do presente relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para ponderação de eventual apresentação de iniciativa legislativa ou para tomada de medidas que entenderem como pertinentes, bem como aos peticionários, conforme é indicado na lei vigente. Senhores deputados, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer ao deputado Joaquim Barbosa este relatório, a sua apresentação, naturalmente que acompanharemos. Acompanharemos até genericamente aquela que foi a opinião aqui expressa do deputado relator. Não queria, no entanto, deixar de referir dois factos, a nosso ver, um pouco misteriosos sobre este relatório e também sobre o seguinte, na verdade, na petição que discutiremos a seguir, com o relatório da deputada Leonor Cipriano. Em primeiro lugar, o facto das opiniões dos deputados relatores serem extremamente coincidentes, mesmo coincidentes ao ponto de haver parágrafos que são idênticos, o que mostra um bom trabalho de coordenação e, portanto, uma enorme coerência, uma extrema coerência na apreciação pessoal dos deputados, e nós saudamos, é normal que assim seja, são do mesmo partido, e portanto, mas é mesmo, linha por linha, uma opinião pessoal muito, muito semelhante, nada a dizer sobre o assunto. E depois só um segundo ponto também, que é também um misterioso, que é referido à criação de um grupo de trabalho pelo 23º Governo Constitucional, que teria que apresentar um relatório até a final de 2023. Bem, é factual. Sucede que, entretanto, passaram 2 anos, estamos no 25º Governo Constitucional, e tanto quanto sabemos, houve grupos de trabalho que foram retomados, criados, prazos que foram anunciados, que não foram cumpridos. Há um novo prazo anunciado para o final de outubro de 2025, veremos se é ou não cumprido, mas curiosamente a opinião pessoal dos senhores deputados ficou em 2023. Creio que teriam ganho, nós não votamos essa opinião, naturalmente, é uma opinião pessoal, mas não deixa de ser, como posso dizer, misterioso, que esta referência factual tenha terminado há 2 anos atrás. Entretanto, o governo mudou, o país mudou, mas isto pelo menos ficou na mesma. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais algum dos senhores deputados quer ter a palavra? Senhora Deputada? Senhora Deputada Carla Barros? Mais algum dos senhores deputados quer ter a palavra? Obrigado. Obrigado. Senhora Deputada Felicidade Vital, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É apenas para agradecer ao Sr. Deputado Carlos Barbosa e mais uma vez agradecer... Joaquim Barbosa, peço desculpa, já lhe estava a trocar o nome. É meu hábito trocar os nomes das pessoas, portanto, já estamos todos habituados. E, portanto, agradecer ao Joaquim Barbosa, ao Sr. Deputado Joaquim Barbosa e aos serviços. Muito obrigada.
Mais nenhum senhor deputado quer intervir? Então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Agora o senhor deputado Joaquim Barbosa vai voltar aqui à presidência da mesa. Obrigado.
Senhoras e senhores deputados, continuando aqui a nossa ordem de trabalhos, que é, neste momento, vamos proceder ao debate sobre a petição número 15, 26º. Regime específico de reforma antecipada para os maquinistas de locomotivas e comboios do sistema ferroviário metropolitanos, nos termos do artigo 24A da Lei do Exercício de Direito de Petição, com votação do respectivo relatório. A deputada relatora é a senhora deputada Leonor Cipriano, PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Deputado,
antes de iniciar, eu pedi aos senhores deputados que tivessem a favor de contribuir para a boa audição da intervenção da Sra. Deputada. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados, as senhoras deputadas. A presente petição deu entrada no Parlamento em 17 de fevereiro de 2025. Visa a criação de um regime específico de reforma antecipada para os maquinistas de locomotivas e comboios do sistema ferroviário e metropolitanos, através de uma antecipação da sua idade legal de reforma por velhice, uma bonificação no cálculo da pensão de reforma com um acréscimo à taxa global de formação em mais 2% por cada ano de trabalho como maquinista de locomotivas e comboios do sistema ferroviário e ao maquinista operadores de condução de metropolitanos. Os signatários consideram ser urgente o bem-estar físico e psicossocial dos maquinistas ferroviários portugueses a fim de melhorar as suas condições laborais, modificando as regras de acesso à reforma antecipada e, adicionalmente, tornar o processo de seleção e forma mais eficaz. No texto da petição, submetido para apreciação, referem que existem já experiências bem-sucedidas quanto a grupos profissionais que, apesar de distintos dos maquinistas, consideram que muito têm que se aproximam particularmente nas condições de organização do trabalho e nas próprias condições da sua prestação. Os casos previstos na Ordem Jurídica Nacional regulados, nomeadamente o Decreto-Lei nº 195/95, de 28 de julho, e o Decreto-Lei 176/2000, de 9 de julho, apresentam ainda legislação aplicável ao setor ferroviário em Espanha, o que é relevante ao nível do direito comparado para eventuais soluções legais que venham a ser adotadas pelo legislador português. Eu sei que não é votada, mas não posso deixar de dar a minha opinião e do grupo parlamentar do PSD, à semelhança do relatório apresentado pelo deputado Joaquim Barbosa. Apesar do objeto da petição não se enquadrar totalmente no quadro das profissões de desgaste rápido, há a registar algumas similitudes na finalidade da mesma ao prever a antecipação da idade legal da reforma por velhice e uma bonificação no cálculo de pensão da reforma a um acréscimo à taxa global de formação em mais 2% por cada ano de trabalho, como maquinista de locomotivas e comboios do sistema ferroviário e ou maquinistas ou operadores de condução de metropolitanos. Como é de domínio público, foi constituído pelo 23º Governo Constitucional um grupo de trabalho sob a coordenação da DGEST, constituído por vários organismos públicos com a incumbência de apresentar ao membro do Governo responsável pela área do trabalho e da segurança social um relatório sobre o tema das profissões de desgaste rápido até ao final de 2023. Não existindo um enquadramento legal ou científico claro, tanto no plano nacional como no plano europeu, relativamente ao conceito de profissão de desgaste rápido, bem como a noções jurídicas conexas com a da atividade da natureza especialmente penosa ou desgastante, nas quais os peticionários pretendem enquadrar as pretensões da antecipação da idade legal de reforma por velhice e uma bonificação no cálculo de pensão da reforma. Impõe-se uma reflexão global do panorama existente que permite enquadrar de forma coerente e transversal uma realidade atualmente tratada casuisticamente. Parece-nos, pois, que de forma a evitar decisões díspares e pontuais, se aguarde por um quadro legal completo que salvaguarde a certeza e a previsibilidade sobre estas matérias. Assim importa, por razões de prudência e de coerência jurídica, aguardar pela consolidação de um quadro legal completo que assegure a necessária uniformidade, certeza de previsibilidade nestas matérias, aguardando-se a conclusão dos trabalhos do referido grupo de trabalho e a consequente remessa do relatório final do Governo a esta Assembleia para conhecimento e análise. Ao nível das conclusões, a petição número 151-16, primeira, regime específico de reforma antecipada para os maquinistas de locomotivas e comboios do sistema ferroviário e metropolitanos, foi objeto de apreciação pela Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, nos termos do presente relatório. Para se tratar de petição subscrita por 6.620 cidadãos, pressupõe a audição de peticionários de acordo com o número 1 do artigo 21º, a qual ocorreu em 25 de setembro de 2025, e a publicação do respectivo texto do Diário da Assembleia da República, segundo o preceituado pelo número 1 do artigo 26º, não se exigindo, porém, a sua apreciação em plenário, conforme previsto na alínea 1, do artigo 24º, todos da Lei do Exercício do Direito de Petição. Não se encontrando as condições legalmente previstas no disposto da alínea A do número 1 do artigo 24º, da Lei do Exercício do Direito de Petição, esta petição não é alvo de apreciação em plenário, procedente-se ao debate da petição em comissão, nos termos do artigo 24º-A da Lei do Exercício do Direito de Petição. Foi elaborado o respectivo relatório final desta petição e entende-se que estão genericamente cumpridos os demais requisitos reformais e da tramitação constante dos artigos 9º e 17º da presente lei já afirmada, a Lei do Exercício de Direitos e Petições. Deve ser dado conhecimento desta petição, número 151-16, primeira, regime específico de reforma antecipada para maquinistas de locomotivas e comboios do sistema ferroviário metropolitanos e do presente relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para ponderação de eventual apresentação de iniciativa legislativa ou para tomada das medidas que entenderem como pertinentes, como aos peticionários, conforme disposto nas alíneas C, D e E, do número 1 do artigo 19º da Lei do Exercício de Direito e Petições. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Leonor Cipriano. Mais alguém quer intervir? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Estão a ver? Sim, muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero começar, obviamente, por agradecer aqui o trabalho da senhora deputada relatora Leonor Cipriano, sem, porém, deixar de me associar e subscrever aquelas que foram as palavras do Miguel Cabrita. O Partido Socialista esteve presente também nesta audição. Da petição, tivemos a oportunidade de ouvir com atenção as preocupações legítimas dos maquinistas, dos peticionários, e também de partilhar o nosso ponto de vista com clareza e com a responsabilidade que o tema obriga. Saudamos todas as iniciativas que dão voz aos cidadãos e que permitem que as suas reivindicações cheguem às instituições competentes. Esta petição, promovida pelo Sindicato de Maquinistas e subscrita por mais de 6 mil peticionários, é um bom exemplo disso mesmo. Pede-nos o reconhecimento da profissão de maquinistas ferroviário e metropolitano como profissão de desgaste rápido, com impacto direto no regime da reforma. O Partido Socialista tem estado sempre na linha da frente na defesa da dignidade do trabalho, na melhoria da proteção social e na salvaguarda dos direitos laborais. Reconhecemos o papel essencial dos maquinistas no funcionamento dos transportes públicos e reafirmamos o nosso compromisso. Estaremos sempre atentos a estas e a outras realidades, procurando soluções realistas, equilibradas, justas e sempre construídas na base do diálogo. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Margarida Afonso. Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também agradecer à Sra. Deputada Leonor Cipriano e aos serviços, mas gostaria de dizer que o Chega está do lado da segurança e da saúde, quem conduz milhões de passageiros todos os anos. Defendemos uma solução justa e tecnicamente calibrada que valoriza a prevenção e, quando comprovado, reconheça o desgaste acelerado, garantindo justiça, interprofissões e sustentabilidade do sistema. E por isto gostaria de deixar aqui duas ou três notas. Parece-nos muito importante que se distinga claramente a condução efetiva de outras funções que os maquinistas possam estar a desempenhar. Também achamos importante a definição de critérios objetivos de elegibilidade, como, por exemplo, o número mínimo de anos de serviço efetivo em condição, a matriz de turnos noturnos e de laboração contínua, a aptidão, também a avaliação do impacto orçamental para a segurança social, com cenários faseados e salvaguarda da sustentabilidade. E depois, muito importante, e que normalmente não se fala sobre este assunto, é o reforço preventivo, que deverá ser obrigatório. Deveremos ter programas antifadiga, limites operacionais para sequências de turno, avaliações psicológicas periódicas e ergonomias de cabine. Só com prevenção é que podemos evitar os efeitos nefastos deste tipo de profissões nos trabalhadores. No entanto, volto a frisar que estamos do lado da segurança e saúde de todos os trabalhadores, incluindo dos condutores de locomotivas, e, portanto, iremos votar a favor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais intervenções? Então, votar aqui o relatório da senhora deputada Leonor Cipriano. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Então, ponto 8 e último. Discussão e votação por iniciativa do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal de um pedido de parecer à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias sobre a constitucionalidade da proposta de lei nº 56-16-1, que procede ao aditamento ao Decreto-Lei nº 187-2007, 10 de maio, que define e regulamenta o regime jurídico de proteção nas eventualidades de invalidez e velhice do Regime Geral da Segurança Social e a alteração do Decreto-Lei nº 498-102, de 9 de dezembro, que prevê e regulamenta o Instituto de Apresentação na Caixa Geral de Apresentações IP. Penso que temos aqui a inscrição da Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz-se, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os senhores deputados. Não há muito a acrescentar àquilo que, ao pedido em si. Pronto, aquilo que nós queremos é um pedido de avaliação, um pedido de parecer da primeira comissão sobre o tema da constitucionalidade desta proposta de lei, mas, entretanto, eu gostava também de acrescentar a este pedido a proposta que, entretanto, entrou da Assembleia Legislativa da Madeira, que eu creio que é 21, que está aqui, sim, estava aqui a tentar confirmar, portanto, ou seja, seria das duas propostas de lei, este pedido de parecer seria para as duas propostas de lei, pronto, nós tínhamos indicado apenas a da Assembleia Legislativa dos Açores. E pronto, é este o pedido, quer dizer, não há muito mais a explicar. Obrigada.
Mas intervenções, Sr. Deputado Miguel Cabrita, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, não apenas para sinalizar que nos parece fazer sentido este pedido, uma vez que estão em causa questões que, independentemente da bondade das propostas e do seu conteúdo em geral, nestas como noutras, obviamente que as questões de constitucionalidade devem ser tidas em conta e que é importante que o Parlamento, quando legisla e quando as propostas suscitam dúvidas nesse plano, possa estar munido e blindado em relação a estas questões para podermos todos também poder agir em função das conclusões que forem, desde logo, a opinião da própria Comissão de Assuntos Constitucionais, que tem a capacidade e o acompanhamento das questões constitucionais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carla Barros, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De nossa parte, nós também iremos viabilizar esta solicitação da Iniciativa Liberal. Pronto, no entanto, nós sabemos que aquilo que pode estar aqui em causa é reduzir a probabilidade, não é, de virmos a ter aqui uma inconstitucionalidade que, no nosso entender, claro que devemos aproveitar esta entrega, digamos, e pedida de parecer à Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Deputada Marques Vidal, não, Felicidade Vidal, talvez também me engano, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Foi uma brincadeira.
Para dizer que nós também iremos acompanhar este pedido e, portanto, iremos votar favoravelmente. Muito obrigada.
Mais intervenções? Há aqui um ponto importante, aliás, que fui alertado agora pelos serviços, Sr. Deputado da Joana Cordeiro, é que, pelos vistos, há uma necessidade de fundamentar quais são os pontos essenciais que motivam o pedido de parecer. Se quiser pode fazê-lo mais tarde, mas se por acaso, enfim, se quiser avançar já com eles, poderá fazê-lo. Se quiser fazer mais tarde por escrito, a Comissão pode fazer também, como entender.
Sr. Presidente, se eu puder fazer agora, não há problema nenhum, ou seja, nós consideramos que pode estar em causa aqui uma violação do artigo 13º, do princípio da igualdade, e portanto seria o fundamento deste pedido. Agora, o pedido de parecer, eu diria que pode ser mais amplo, mas no fundo a nossa dúvida principal é o artigo 13º da Constituição. Sim. Sim, sim, sim.
Mas é em relação à totalidade dos artigos todos da proposta? Ou...
Sim, a proposta não tem muitos artigos. Estamos a falar dos artigos 20º, portanto, da proposta.
Não se importa por uma questão de clareza, não se importa depois mais
escrito.
Tarde.
Sim, está bem. Escrito, não tá tem bem. Problema
seria
nenhum.
Melhor.
Sim,
muito obrigado. Okay. Então, certo, depois será distribuído por todos os senhores deputados a fundamentação da Iniciativa Liberal. Então passaremos agora à votação. Senhoras e senhores deputados, está tudo sentado, não está ninguém em pé. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ao ponto 9 dos assuntos, penso que não há mais nada. Declaro encerrada a reunião. Um bom dia para todos e bons trabalhos da parte de tarde. E muito obrigado pelo auxílio na condução dos trabalhos.